trânsito hoje. Grace, sempre uma alegria recebê-la aqui. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, né? Ainda representando a entidade. É uma relação, assim, tudo que envolve trânsito é uma relação complexa, né? Eu pedi até que os motociclistas entrassem em contato, divulguei o número do WhatsApp para que falassem do cotidiano deles que estão diretamente relacionados ao trânsito, né? No trânsito, trabalhando com a questão de tempo, a questão de intempéries do tempo, a questão das entregas. Hoje a gente tem a categoria meio que dividida, os profissionais, motociclistas, que é o que se entende como motoboy, né? Popularmente conhecido como motoboy, e nós temos os entregadores de aplicativos, que se regem de formas diferentes.
Mais próximo aí do microfone?
Desculpa.
Perfeito.
Então a gente também tem essa divisão, mas todos trabalhando no mesmo trânsito, né? A categoria se queixa muito de que poderiam haver melhorias na logística do trânsito para facilitar o trabalho, que já é difícil, né?
O sindicato, Grace, para o ouvinte entender, ele existe já há quanto tempo, o sindicato dos empregados motociclistas e ciclistas em veículos de duas ou três rodas de Passo Fundo e região?
Agora, em 27 de julho deste ano, vai fazer 12 anos. Ele foi fundado em 27 de julho de 2013.
Então é para reunir aqui o motociclista e o ciclista?
É, porque o ciclista também pode realizar o trabalho de teleentrega, né? Ele não vai carregar a carga viva. Ele também não vai conseguir levar o baú, mas ele pode fazer pequenas entregas, entendeu? De malotes, de algumas outras coisas. Não é tão usual, são raríssimas exceções em algumas cidades pontuais do estado que fazem esse trabalho. 99% da categoria realmente ou é o motociclista entregador de carga seca, que são objetos, documentos, insumos podem ser insumos de hospitais, odontológicos, farmacêuticos, né, remédios, em geral, alimentos, ou o que se chama de mototaxista, né, que seria o motociclista mototaxista, que ele trabalha com carga viva, seriam pessoas maiores de idade, né, uma pessoa por determinado percurso.
A importância, então, de fazer parte do sindicato, quem não é associado ainda, Grace, para quem está nos ouvindo, que não faz parte da entidade ainda?
A importância de fazer parte do sindicato, eu estive nos últimos 7 anos, eu estive inativa no sindicato. Eu estou com o sindicato no meu nome, fiz 3 assembleias no sentido de tentar recompor a diretoria para que eu pudesse tirar a entidade do meu nome e dar posse à nova diretoria. Fiz editais, publiquei editais no Diário Oficial da União, no Zero Hora, no Correio do Povo. Foram assembleias vazias, porque a gente tem uma resistência muito grande pelo profissional aqui em se regularizar. Então, para o sindicato, ele vai continuar existindo. Eu não recebo salário. É importante destacar que todos esses anos do meu trabalho no sindicato, eu não fui remunerada. Nem mesmo nos primeiros anos de fundação. Porque eu entendo que o trabalho sindical, ele deve ser remunerado quando a entidade está organizada, ela já está recebendo suas contribuições, sejam pelo dissídio, sejam... Agora a gente não tem mais aquela contribuição que era obrigatória. Então, o sindicato vive de seus próprios recursos. Durante muito tempo, até muitas vezes, coloquei recurso meu e de alguns outros membros da diretoria, porque quando nós começamos, nós éramos em 21. Claro. Alguns faleceram, outros se profissionalizaram em outras áreas, outros, como eu, estudaram, foram trabalhar com outras coisas, e a diretoria foi se diluindo. Toda vez que a gente tentava remontar a diretoria, ocorriam demissões, né? Vazava a informação de que fulano estava entrando para a diretoria do sindicato ou ia passar a fazer parte da diretoria, tendo estabilidade ou não. Inclusive, o nosso primeiro tesoureiro, que foi o Thiago, que hoje tem uma empresa de transporte de viagem, uma pequena empresa, acho que tem duas vans e um ônibus, alguma coisa assim. Ele foi demitido, teve que ser reintegrado. Foi a primeira reintegração que a gente viveu ali nos 6 meses, né? Então, ele trabalhava numa pizzaria. A pizzaria, quando soube que ele era membro sindical, o diretor sindical demitiu. Nós tivemos que fazer a reintegração. Foi reintegrado, mas já com aquele estigma que carrega todo sindicalista, né? Que é uma situação de conflito, que é uma situação de lutar pelo direito dos trabalhadores, dos colegas. Então, fica esse estigma, fica essa marca, que eu também carrego, principalmente sendo mulher à frente do sindicato, onde a maioria são homens, né? Fizemos algumas manifestações ali na época dos assaltos ali, fizemos 2 manifestações, conseguimos tentar aproximar a categoria, mas há esses movimentos que esvaziam essa pressão das empresas que estão mais organizadas que hoje os trabalhadores. Qual a importância do sindicato? A organização classista. O que seria organização classista? Hoje nós temos direitos dos motociclistas consolidados há 30 anos. Lá quando começa, lá em 2009, quando foi regulamentado a profissão pela lei 12.009 de 99. Então já são quase 30 anos de súmulas, jurisprudências, direitos, carga horária. O profissional motociclista ele tem o direito que todos os trabalhadores têm. E agora o que está divergente, o que ainda não está estabelecido, mas já está em discussão, já está bem avançado, é o direito dos trabalhadores com aplicativos, porque os vínculos são um pouco diferentes, o exercício Sim. da profissão é um pouco diferente. Mas vai se regrar mais ou menos pela mesma coisa. Posso me aprofundar um pouco nisso. Então, qual seria a importância? Para o sindicato, nenhuma, porque eu, no momento, não recebo salário. A diretoria, uma nova diretoria, quando empossada, ela vai ter que criar mecanismos de sobrevivência no sindicato, seja por uma mensalidade ou seja por uma contribuição. Mas para o trabalhador que está na rua, é essencial. Por quê? Porque quando eu mando um pedido, eu, motoboy, se eu fosse motofretista, eu chego lá num gabinete de um vereador, eu chego para fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, na Delegacia do Trabalho, fica o meu nome, fica o meu rosto, fica a minha necessidade pessoal, a minha dificuldade de trabalho. Quando um órgão classista, a OAB, o Coren, o Cremers, o Sindicato dos Empregados da Saúde, dos Metalúrgicos, enfim, o Sindicato dos Motociclistas vai, as denúncias correm em sigilo. A gente representa, né? Lá na nossa atividade, lá é atividade de organização nas atividades sindicais. Então, programas de saúde, treinamentos de trânsito, busca de recurso para cursos de qualificação, tudo isso só a entidade classista pode fazer. Perfeito. Um vereador pode auxiliar? Ele pode auxiliar, mas ele não tem a mesma propriedade e ele também, alguns recursos específicos que passam pela questão ali do SENAC, das questões que envolvem recursos do FGTS, verbas do Ministério do Trabalho, alguns recursos que ficam na própria Justiça do Trabalho são destinados para órgãos classistas. Então, o que acontece? Até mesmo uma manifestação, até mesmo quando você quer pleitear uma faixa exclusiva, um estacionamento melhor. Olha uma cidade do tamanho de Passo Fundo, onde o comércio é a base da sobrevivência da cidade e o número de motoboys que nós temos, entre motoboys e motoristas de aplicativos, entregadores por aplicativo, acredito que entre 1.200 e 1.500 profissionais. Não tem um banheiro. O profissional não tem um banheiro na cidade, não é só o profissional, os usuários do transporte coletivo também.
Se não for no shopping, não vai encontrar, né?
Depende do shopping, depende de um estabelecimento. Muitas vezes o profissional no dia de chuva, ele está ali com todos aqueles EPIs, né? Muitas vezes molhado, com frio, muitas vezes o comerciante não gosta de abrir o estabelecimento para um estranho, né? Teoricamente, um estranho. Então, assim, não tem um lugar para trocar de roupa, para, né, de repente, organizar seu baú, fazer a troca que tem que fazer. Então, assim, é feio para Passo Fundo. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que é também uma questão, os vereadores que estiverem me ouvindo, o prefeito, os órgãos de trânsito, é uma questão de falta de boa vontade política, entendeu? É feio para a cidade isso. É um desrespeito com o trabalhador que está no trânsito, com o usuário do transporte, para o fundo não ter uma infraestrutura com banheiro adequado, com fraldários para as mães que precisam, para lavar as mãos. Ah, tem o banheiro da praça. Me corrijam se eu estiver mentindo, a gente sabe as condições do banheiro da praça aqui do centro, né? Então a gente fica sempre refém do shopping. Tem pessoas que nem se sentem à vontade de entrar no ambiente, pessoas mais humildes, entendeu? E eu não estou mentindo, basta ir nos bairros mais de extrema pobreza que a gente vê. Na questão do motociclista, todos os vereadores que me procuraram, eu não vou citar nomes aqui, foram poucos, em torno de 5, se dispuseram a auxiliar o sindicato, a ter um lugar para trabalhar, mas havia um acordo. Eles queriam apoio e suporte político. Eu, como presidente sindical, não posso fazer isso. Eu não posso olhar a posição de estar numa diretoria sindical, estar na diretoria de uma associação, estar no movimento comunitário, estar presidindo um sindicato, porque a gente está nos lugares, a gente não vai permanecer para sempre e usar isso para apoiar determinado candidato A, B ou C. Ao mesmo tempo, eu nunca recebi da prefeitura ou da guarda de trânsito ou de qualquer outro órgão referente a trânsito aqui um suporte para ter um espaço para trabalhar a questão dos motociclistas. As regulamentações, a segurança, as qualificações, os cursos de prevenção. Ano retrasado eu tive uma reunião com um secretário, na época era o secretário Alexandre, e até falei que nós poderíamos fazer uma campanha massiva. a entidade classista, né, o sindicato, aguarda e dá um mês, né, a gente começar a fazer blitz educativas, orientando o pessoal sobre a questão dos EPIs, a questão da idade, a questão das leis obrigatórias para exercer a profissão, a necessidade da placa vermelha e fazer isso, então, e fazer. Ah, nós vamos fazer essa fiscalização preventiva por 3 meses e a partir lá de 27 de julho, que é o dia do motociclista, a partir dessa data ou a partir de agosto, vamos começar a efetuar as correções. Só que o que me alegaram? Que seria um desgaste.
É. Aí nós queremos saber, então, agora, aproveitando a Grace aqui, o assunto a gente começa hoje e vai continuar em outros momentos, né, inclusive, né, Grace, hoje inicialmente aqui. A realidade hoje, sabe que às vezes tem um motorista que reclama do motociclista, um motociclista que reclama do motorista no trânsito, no dia a dia, na cidade. E dia de chuva, hoje o dia está também aí nublado, chuva deve chegar, a preocupação aumenta. Como é que está a realidade? Hoje está perigoso o cenário para o motociclista? Como é que está a realidade hoje de quem convive com a categoria aqui em Passo Fundo?
O motociclista em especial, ele tem direito à periculosidade, porque a profissão de motociclista é extremamente periculosa, mais que qualquer outro profissional do trânsito, ele está mais exposto. Mas a situação do tempo, né, o frio excessivo, né, que pode dar hipotermia quando está trabalhando, o calor excessivo que pode desidratar, chegando a haver desmaios e causar acidentes letais para o profissional. Por isso a questão que o motociclista tem direito à periculosidade. E o que eu posso dizer assim, eu não sei, eu estaria sendo leviana se eu dissesse que eu sei como que está a relação no trânsito, porque eu não trabalho com moto no trânsito, eu dirijo. Tá? E a relação entre motoristas e motociclistas sempre vai ser tensa, por uma questão de estarem em posições diferentes. A visão do motorista de veículo é uma, do motorista de ônibus é outra, e do motorista de motociclista é outra. Mas eu acho importante, e não me furto a dizer o seguinte, todo esse problema do trânsito em Passo Fundo não é culpa nem do motociclista, nem do motorista, nem do motorista profissional. O problema do trânsito em Passo Fundo são medidas pontuais que são apontadas há décadas pelo Conselho de Transporte Municipal, pelos cidadãos, pelo movimento comunitário, pela imprensa, nas rádios, nas enquetes, no teu programa, em programas de televisão, entendeu? São medidas pontuais que tem que se tomar. A cidade cresceu. É uma cidade de trânsito, onde durante o dia, durante o período letivo, nós temos X mil habitantes, no período de férias isso diminui. E há quanto tempo não se investe aqui em coisas modernas para o trânsito? Passo Fundo está parada no tempo. Duas avenidas principais, Avenida Brasil, Avenida Presidente Vargas, cheia de cruzamentos. Agora, há pouco tempo, acho que foi colocado as sinaleiras mais sincronizadas. É importante o caminhódromo? Sim, é importante o caminhódromo, é importante a sustentabilidade, é muito importante que as pessoas convivam, que as pessoas caminhem, isso é saúde, isso é qualidade de vida, mas eu não consigo entender que em 15 anos se projetou X caminhódromos, X ciclovias e não se projetou uma elevada. Não temos uma faixa exclusiva para ônibus. A faixa exclusiva de ônibus reduz 1/5 o valor da passagem, melhora a qualidade de vida do profissional, do motorista de ônibus, melhora o fluxo no trânsito. Tá? É uma medida super econômica, não demanda milhões de reais para se fazer isso. Melhora o relacionamento entre as pessoas e os motoristas. E não se faz. Não se faz por quê? Falta de vontade política. Só isso. Aí eu não posso vir aqui e dizer, o trânsito está ruim por causa do motociclista que tem que entregar frete com tempo, ou por causa do motorista que muitas vezes é mal educado ou não teve a educação de trânsito como deveria ter, ou também não posso culpar o profissional de ônibus que tem que fazer milagre com a frota e o trânsito de Passo Fundo. Seria injusto, seria leviana.
Estava acompanhando a sua abordagem aí, Grace, sobre a legislação, direitos, os desafios de quem atua nesse segmento. Você falou sobre idade. O que se tem sobre regulamentação de idade para quem atua no meio?
A idade para começar a exercer a profissão de motociclista é 21 anos de idade, mas 21 anos de idade com 2 anos de experiência. Então, teria que dirigir pelo menos desde os 19.
2 anos, pelo menos, então, para poder exercer a atividade profissional.
E 21 de idade. Os 21 de idade é porque no trânsito você tem os dois direitos, né? O direito de trânsito, e você vai incidir também na questão do direito civil e no direito penal, caso haja algum acidente que envolva a vida, né? Seja culposo ou seja doloso. Então, você tem que já ter atingido a capacidade plena penal, os 21 anos de idade.
Olha só. E a outra dúvida que chegou aqui é: o motorista tem que passar aqui pela revisão do seu veículo, ele pode sofrer punições, aí, sanções.
Sim.
Se o veículo não estiver dentro das melhores condições.
Sim.
E o motociclista, o motoboy, também tem que passar pela revisão do, da sua moto no dia a dia, para exercer atividade, pode ter alguma penalização, a pergunta aqui?
A resolução 356 de 2 de julho de 2010, não me recordo agora se é 12 ou 2 de julho de 2010, a resolução 356, ela coloca essas obrigatoriedades. O motorista profissional, no mínimo a cada 6 meses, ele tem que ter comprovado, guardadinho, comprovado que ele faz as suas revisões a cada 6 meses. Se ele exerce a profissão como autônomo, seja por aplicativo, né? Ou seja, porque isso acaba, né? Isso é exigido para o motoboy, motofretista, o motociclista profissional. Mas o entregador de aplicativo, ele também é um profissional desse mesmo ramo. Então, a placa vermelha. Se ele faz, no caso, carga seca, né, entrega de carga seca, ou trabalha com carga viva, que é transporte de pessoas, ele tem que ter a placa vermelha, ele tem que estar registrado na secretaria do município e tem que atender às normas. Então, a questão dos 21 anos, a CNH no mínimo 2 anos, os cursos de formação que têm que ser feitos por entidades regulamentadas e autorizadas pelo DETRAN, pelo CONTRAN, pelas entidades de trânsito, o uso dos coletes reflexivos, a moto sempre regular. O que é a moto regular? É a moto com essa revisão semestral, no mínimo a revisão semestral, com aquilo que a lei exige, né? E os itens e EPIs, né? Mata-cachorro... O registro de aluguel, o registro que está habilitado para exercer aluguel, seja para carga seca ou líquida, ou mata-cachorro, corta-pipas, né? Todas essas coisas, né? E aí tem os itens obrigatórios, que são esses mínimos, e tem aqueles itens que o profissional mesmo que sobrevive disso, ele já compra, né? Roupas térmicas, jaquetas mais equipadas. Nas grandes cidades existem até, eu nunca vi pessoalmente, mas existem jaquetas que te protegem do impacto, né? Quando você cai, ela meio que amortece o impacto. Algumas inflam, né?
Sim.
Capacetes mais caros, com um revestimento mais denso, né? Com materiais mais resistentes, né?
Estamos falando hoje sobre legislação aqui com a Grace Serafini, a atuação dos motociclistas e ciclistas que trabalham também nas entregas, os veículos de 2 ou 3 rodas de Passo Fundo e região. Alguém pode estar se perguntando, 3 rodas? Tem muita gente usando hoje veículos com 3 rodas na cidade?
Já tinha bastante tempo, agora acho que vai ser a vez dos elétricos, né? Por causa da sustentabilidade, por causa também da questão do custo, né? O carro elétrico e o triciclo, a bicicleta elétrica,
sim,
reduz muito, né?
Então, o carro elétrico e hoje a moto elétrica está entrando no nosso cenário hoje. Mas, acima de tudo, são desafios aí no dia a dia. A gente observa aqui a sua abordagem. São tantos pais de família, né, que levam sustento para casa, complementam também a renda da família nessa atividade. É um segmento expressivo, motociclistas e motoboys na cidade, que tem que ser ouvidos no dia a dia, né, Grace?
Estima-se que aproximadamente no Brasil hoje nós temos 2 milhões de motociclistas.
2 milhões?
Entre motociclistas profissionais e motociclistas, no caso, que fazem entrega por aplicativo. Isso equivale a aproximadamente 1,7% da população que trabalha na área privada. E a média salarial é de 2 a 3 salários mínimos. De 2 a 3 salários mínimos. Por isso a importância de estar organizado, de ter a sua carteira assinada ou de estar registrado como autônomo para poder fazer uso do seguro, né? Tá com o seu seguro em dia, o seguro de vida. Isso também para quem contrata. Quando você contrata um profissional que está clandestino, que não está totalmente regular, o teu dano contra um terceiro pode vir a falir a tua empresa. Né, tu abriu uma microempresa, um pequeno restaurante, alguma coisa, houve uma morte, houve um dano, tu vai ter que dar todo, esse motorista estando irregular, tu vai ter que dar todo o suporte para o acidente do teu trabalhador e do terceiro que ele veio a causar um dano, seja culposo ou doloso, porque a responsabilidade de quem contrata o profissional, ela é subjetiva.
Perfeito. E veio a pergunta, como é que faz para entrar em contato com o sindicato, que Grace, como é que procura aqui o sindicato?
Eu vou disponibilizar o meu número pessoal.
Se quiser passar aula aqui ou a gente repassa posteriormente?
Não, pode repassar meu número. É o 054.
Correto.
054 9.
Tá.
91 59.
Correto.
01 40.
40.
Tá? Eu estou disponibilizando o meu número pessoal, porque realmente eu estou... pretendo vir numa outra oportunidade aqui já com o endereço do sindicato. Criei parcerias, desenvolvi parcerias no sentido de profissionais que queiram trabalhar sem extorquir a categoria, sem o interesse de captar cliente, meramente captar cliente para um escritório, ou meramente se aproximar do sindicato com o interesse de ter um suporte futuro eleitoral ou ter um suporte futuro para a central sindical, porque eu passei por todos esses obstáculos. É. Então, já que eu não consegui, digamos assim, diluir essa questão do sindicato, eu tomei essa decisão agora em março desse ano, logo após o meu aniversário, em organizar isso. E deixo também o meu número disponível para as entidades como o CDL, Sinduscom, para que os empresários possam ouvir os trabalhadores e também saber os benefícios de ter um funcionário contratado de forma regular. A importância, o custo disso, as garantias que traz para quem contrata também.
Correto. Tem ouvinte na linha, 99687300.
Se eu entendi aí da moça aí que está explicando aí, os aplicativos têm que trabalhar com placa vermelha? Isso?
Preferencialmente, sim. Todo profissional, isso está regulamentado, tá? Lá na 12.009 de 99, que criou a profissão, e também nessa resolução 356. Porque o entregador por aplicativo, ele não é menos profissional que o motociclista que trabalha como autônomo ou como CLT. Se ele não tem a placa vermelha, ele não consegue ter, digamos assim, o direito, a permissão de fazer essas entregas. E a placa vermelha, o que, que ela modifica? Ela modifica algumas coisas no sistema de trânsito, ali nas multas, nas penalidades, mas ela também te coloca no patamar de profissional. Você atende... Quando isso é muito importante para quem está em casa também. A pessoa que está em casa chamou um motociclista para fazer uma entrega de carga seca, de coisas, né? Ou para fazer o transporte dessa pessoa, ou do seu filho, enfim... A placa não está vermelha, ele não é um profissional. Eu não posso garantir se ele tem a idade mínima, se a moto dele está em dia, se ele está pagando os impostos, se o seguro, no caso de um acidente com ele ou com o terceiro que ele está levando, ou com uma outra pessoa que venha se acidentar em virtude desse transporte, vai ser beneficiado pelo seguro, porque esse profissional, em tese, ele está exercendo a profissão de forma irregular. Às vezes ele até está correto, às vezes ele até paga o seguro. E é importante também entender que quanto mais regulamentado eu estou, quanto mais organizado eu estou, melhor eu posso cobrar o meu frete, melhor eu posso cobrar minha teleentrega, melhor eu vou ser visto nos condomínios onde eu chego, porque já existe um preconceito enorme com o motociclista, né? Pelos equipamentos que usam, por ter que usar capacete, às vezes está com o rosto coberto, está de touca, já existe um preconceito, isso não é só em Passo Fundo, isso é em todo o país, né? As pessoas acham que as pessoas que estão trabalhando no tempo, que estão exercendo trabalhos mais braçais ou que estão lidando diretamente com o público, são pessoas menores que os outros, o que não é verdade. Não se pode julgar as pessoas pela roupa. Então, quando você consegue fazer parcerias e todos estarem com a placa vermelha, todos estarem cobrando o mesmo valor de tarifa, estarem com o seu baú em dia, às vezes comprarem, olha o preço que eu compraria, 300 baús para os associados do sindicato e olha o preço que custa um baú para o profissional solitário. Então, tem sim que estar, preferencialmente deve estar com a placa vermelha, se não quiser ser multado por exercício regular da profissão.
E aí chegaram fotos também dos nossos ouvintes aqui no nosso WhatsApp em relação ao estacionamento. Então, cada um tem que respeitar o espaço do outro aqui para todos, né? Seguirem no dia a dia sem conflitos. Então, mandaram fotos aí dos estacionamentos na cidade. Grace, a gente quer conversar contigo, então vamos agendar para a próxima semana para falarmos especificamente aqui sobre as mulheres no trânsito. Ainda existe quem tem preconceito em relação à mulher como motociclista, como motorista. Então a gente vai poder trazer relatos também na próxima semana aqui. Semana que vem esse tema vai ser bem interessante, vale a pena ficar ligado, hein, Grace?
Sim, acho que é um tema bem oportuno, acho que poderia trazer mais mulheres, né, para falar desse assunto. Acho que existe preconceito, sim, ainda.
Ainda existe?
Eu particularmente acho que existem bons motoristas, homens e mulheres, mas a gente sabe, a gente está no dia a dia, a gente sabe que muitos se pronunciam, né, com frases machistas, frases ultrapassadas nesse sentido, né, acho que é um bom tema para se pautar.
Semana que vem vai ser um belo tema aqui, a gente vai ter um programa com mais tempo, inclusive, para tratar aqui Então, aqui, valeu, obrigado. E a mensagem também do Luciano, estamos repassando aqui, valeu, obrigado. Creio que nosso tempo está se esgotando aqui, mas foi importante a sua abordagem aqui hoje e a gente vai voltar a conversar sobre o Sindicato dos Empregados Motociclistas e Ciclistas em Veículos de Duas ou Três Rodas de Passo Fundo e Região. E na semana que vem o assunto vai ser aqui a mulher e o preconceito que se enfrenta ainda pelas ruas da cidade, certo, Grace?
Certo, eu agradeço a oportunidade, agradeço os ouvintes, deixo essa reflexão para você que está trabalhando, para você ligar, entrar em contato, procurar os seus direitos, seja através do sindicato, seja através de outras entidades, mas preferencialmente o sindicato, que seria a entidade que representa, se organizar para uma melhoria de vida, uma melhoria de trabalho. Quanto à questão dos estacionamentos ali, é um problema crônico em Passo Fundo, isso também passa pela educação, passa pelo caráter de cada um individual, mas eu também acho que precisam, e os vereadores que estiveram me ouvindo, eu faço um apelo como cidadã, não só como presidente do sindicato, já passou da hora de Passo Fundo fazer campanhas massivas de educação para o trânsito, onde motoristas, pedestres, entregadores não sejam vistos como inimigos, entendeu? E as pessoas possam pleitear interesses em comum, porque todo mundo quer um trânsito melhor. Não deve ser interesse de só uma categoria ou só uma pessoa, né? Então, acho que a gente tem que retomar coisas que se faziam antigamente.
Grace Serafino, obrigado pela presença. A gente vai conversar contigo na próxima semana. Sucesso, um obrigado. Bom trabalho.
Agradeço.